Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição você confere: política de tarifa zero no transporte público é defendida em audiência pública na Alep. No plenário, temas como a eleição de Érica Hilton para presidir a Comissão da Mulher da Câmara Federal, a preocupação com os feminicídios e a alta no preço dos combustíveis. E dando sequência ao mês da mulher, você confere a segunda parte da entrevista sobre Adalgisa Cavalcante, a primeira deputada estadual de Pernambuco. Eu sou Júlia Guimarães, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A política de tarifa zero no transporte público estadual foi discutida na Alep na última semana. O ponto central do debate foi um projeto de lei apresentado por dois parlamentares. Um grupo de trabalho para avaliar os custos da medida foi sugerido como encaminhamento. Mais informações com Thaisa Lima.
A proposta que prevê a política estadual de tarifa zero no transporte público coletivo, com a garantia de gratuidade integral para todos os passageiros, foi tema de audiência pública realizada na Alep. O encontro, promovido pela Comissão de Administração Pública, teve como ponto central um projeto de lei apresentado pelo deputado João Paulo e pela deputada Rosa Amorim, ambos do PT. A petista fez um relato de quando era estudante e não tinha condições de pagar a passagem de ônibus para ir à universidade.
Muitas vezes tive que entrar pela porta de trás do ônibus. Ou eu fazia isso, ou eu tinha que andar quilômetros e quilômetros para chegar até a universidade. E essa era a minha realidade, como é a realidade de muitos jovens.
Apesar de considerar a proposta importante, o professor de Direito da UPE, Luiz Edmundo Borba, levantou questões jurídicas para a implementação.
Porque, em regra, o transporte público ele é responsabilidade dos municípios, de empresas metropolitanas. E aqui a gente tem uma lei estadual disciplinando como os municípios vão tratar da matéria e como eles vão ter os recursos deles alterados.
Para o coordenador da Frente de Luta pelo Transporte Público, o advogado Pedro Joseph, a pergunta não deve ser sobre o financiamento do benefício, mas sobre o custo de não haver tarifa zero.
Hoje, 30% do orçamento familiar da região metropolitana é utilizada para o transporte público. Então, as pessoas não têm dinheiro para se deslocar. Esse custo de não ter tarifa zero coloca a nossa população pobre a estar sujeita a acidentes ou sinistros de trânsito com moto.
O representante do movimento Passe Livre, Jonathan Fúria, concordou que seria uma falsa polêmica.
A questão não é se é viável ou não. A questão é se esse sistema é viável. Um sistema que gasta 60 bilhões no SUS com sinistro de trânsito.
O coordenador técnico do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, Bernardo Braga, observou que 52% dos usuários do sistema atualmente contam com gratuidade total ou parcial. Ele defendeu a priorização do transporte público sobre outros modelos, como o transporte individual motorizado.
Nós perdemos praticamente metade da demanda dos passageiros dos ônibus entre 2012 e 2025. E essa tendência de queda continua. A tarifa zero é importante, mas ela não pode custar a qualidade de serviço. A qualificação precisa estar na pauta.
A deputada Rosa Amorim informou que o governo federal estuda um projeto para garantir a tarifa zero em todo o Brasil. Ela também sugeriu a criação de um grupo de trabalho para levantar os custos da medida em Pernambuco. João Paulo anunciou o encaminhamento de um pedido de informação ao Poder Executivo, solicitando dados como a quantidade de passageiros que seriam beneficiados de forma imediata. O parlamentar também destacou a participação popular no debate sobre o projeto. De lei.
Foram grandes contribuições que todas serão analisadas, que aqui é um projeto que está sendo apresentado para se começar a discutir ainda nas comissões. Possivelmente vão fazer outras audiências, vamos ouvir ou fazer outras escutas.
Representantes do Consórcio Grande Recife, do Sindicato dos Rodoviários, do Sindicato dos Metroviários, da CUT e da União dos Estudantes de Pernambuco também participaram da audiência pública. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Thaisa Lima, com reportagem de Isabela Senra.
O Povo na Casa.
Eu sou Iracema Pereira Cabral, sou do Cabo de Santo Agostinho e sou parte da presidência da Associação de Pescadores. Estou aqui hoje apoiando os quilombolas nessa luta com território, de direitos. Então, por isso que a gente veio aqui apoiar os quilombolas nessa ação.
O Povo na Casa.
No próximo bloco, os destaques do plenário da Alep nesta semana. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A doação de órgãos é uma forma de ajudar quem está sofrendo com problemas de saúde e tem como solução o transplante. Para ser um doador, é preciso comunicar a decisão aos familiares mais próximos, pois são eles que assinam o termo de autorização depois do diagnóstico de morte encefálica. É importante que durante a vida você deixe claro o desejo de doar após a morte. Os órgãos são encaminhados aos pacientes que aguardam uma doação na fila de espera. Atualmente, em Pernambuco, mais de 2.800 pessoas estão nessa lista. Para mais informações, ligue para a Central de Transplante de Pernambuco. O número é 3181-6731. 3181-6731.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
A semana no plenário da Alep foi movimentada. O jornalista Ciro Rocha conta quais foram os assuntos mais discutidos pelos deputados nesses últimos dias. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, essa foi uma daquelas semanas em que a pauta parlamentar divide as atenções entre o Plano Nacional, Brasília, Congresso Nacional, lógico que com rebatimento local, e o ambiente mais nosso do dia a dia, com os acontecimentos próximos. E, mesmo que em um momento eu tenha me lembrado de um grande nome de nossa cultura, o Rei da Embolada, vou logo dizendo que não teve nada embolado, não. Cada um na sua, tudo junto e separado, como se diz. Vamos lá, então. No picadinho de assuntos levado à tribuna, começamos pelo Plano Nacional. Primeiro, a eleição da deputada trans Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, para presidir a Comissão da Mulher da Câmara Federal. Já vinha provocando reações por lá, no Congresso, com parlamentares argumentando que a função caberia mais a mulheres cisgênero. Claro que esse debate chegaria por aqui, não é mesmo? Os deputados Joel da Harpa, em discurso, e Alberto Feitosa, no rápido comentário, ambos do PL e com perfil conservador, expressaram pontos de vista também contra a indicação. Joel da Harpa, mais efusivo, e Feitosa, mais comedido. Mas ambos esclarecendo que não é nada contra o fato da Érica ser trans. Aliás, a primeira a ser eleita deputada federal. Do outro lado, Dani Portela, eleita pelo PSOL, mas que agora é PT, e Rosa Amorim, do PT, viram na manifestação de Joel da Harpa uma quedinha, ou uma quedona mesmo, digamos assim, para o discurso de ódio contra os movimentos LGBT+, e por aí vai. E saíram em defesa da Érica Hilton, a parlamentar que colocou o debate pelo fim da jornada 6x1 na agenda nacional, à frente também da Comissão da Mulher. Cada um no seu quadrado. Seguimos. Bom, mas ainda nesse ponto que lembra o mês das mulheres, que todos vivenciamos, dois registros. A preocupação com a escalada de feminicídios, que teme não parar, voltou a ser tema em pronunciamentos de Dani Portela e de Henrique Queiroz Filho, do PP. E a realização de um grande expediente especial em homenagem às mulheres que atuam na segurança pública do Estado. Proposta de, olha ele aí de novo, Joel da Harpa. Agora sim, andamos uma casinha, mas ainda no plano nacional. A alta dos combustíveis motivou falas do coronel Alberto Feitosa e de Romero Albuquerque, do PP, além de João Paulo, do PT. Os dois primeiros, com críticas à atuação do governo federal em relação ao assunto. E, no caso de Feitosa, já antevendo problemas maiores de abastecimento, com possível greve de caminhoneiros. E João Paulo saindo em defesa do governo, mas anunciando uma audiência pública que convocou para a próxima segunda-feira na Comissão de Defesa do Consumidor, exatamente para discutir o porquê do preço dos combustíveis ter subido tanto em Pernambuco. Queremos mesmo todos saber. Em mais um passo, o foco chega aos servidores estaduais. Caio Albino, do PSB, acusando falta de diálogo do governo Raquel Lira com lideranças sindicais da Polícia Civil, que em mobilização por melhorias chegaram a realizar uma paralisação de advertência. O já citado Alberto Feitosa cobrando reajuste para a Guarda Patrimonial do Estado e Joel da Harpa, mais uma vez na tribuna, agora destacando investimentos no Corpo de Bombeiros, mas alertando sobre dados relativos à mortalidade dos profissionais da área. Ah, tivemos ainda Renata Antunes, do PL, registrando um reajuste de 5,4% no piso do magistério após acordo entre o governo do Estado e o Sintep. E Dani Portela, defendendo melhores condições de trabalho para profissionais de psicologia, na importante linha de que é preciso cuidar de quem cuida. Bom, nesse caminho, chegamos a outro ponto importante da semana do Legislativo, a preocupação com a saúde mental e a segurança nas escolas, reforçada com o caso de Barreiros, na Mata Sul, onde um estudante esfaqueou 3 alunas numa escola. Assunto levado ao plenário por Jabas Filho, do MDB, e Cleiton Colles, do PP, e os já citados Alberto Feitosa, Dani Portela e Renata Antunes. Feitosa, inclusive, cobrando rigor na aplicação de uma lei de sua autoria de combate ao bullying no ambiente escolar, aprovada pela LEP em 2009. Boa! Para concluir, destaco ainda o pronunciamento de Luciano Duque, do Solidariedade, em defesa de um teto no pagamento de cachês artísticos do poder público e de cota para artistas locais nos eventos. O que me fez lembrar Manezinho Araújo, o rei da embolada, que tem seu nome na nossa cultura, na nossa história. E por que lembrei dele? Porque, conforme pesquisadores, mesmo com seu talento e versatilidade, compondo de tudo um pouco, coco, samba, frevo, maracatu, etc., Manezinho Araújo, que nasceu aqui no Cabo de Santo Agostinho, se ressentia muito de não ter seu trabalho reconhecido na terrinha, mas não deixou de gostar dela, e nos deixou os versos de Saudade de Pernambuco. Ai, saudade, eu vou ficar maluco. Ai, saudade, me leva para Pernambuco. Quando eu vim de lá do norte, atrás de vida melhor, as moças de Pernambuco choraram de fazer dó, dizendo todas, coitado, o Mané vai dormir só. É isso, que nossos artistas tenham o devido espaço. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima.
Reportagem especial.
Chico Science completaria 60 anos neste mês de março, caso estivesse vivo. Ele morreu precocemente num acidente de carro em 1997. Vamos conferir a homenagem do programa Curta Musical da Rádio Senado a este grande artista pernambucano que promoveu uma revolução sonora à frente do movimento Mangue Beat.
Apenas 5 anos se passaram entre o surgimento de Chico Sainz no cenário musical e a sua morte precoce, aos 30 anos de idade. Tempo suficiente para que ele fizesse uma revolução na música brasileira. À frente da banda Nação Zumbi, Chico Sainz promoveu uma inusitada mistura de ritmos modernos e tradições regionais pernambucanas, colocando no mesmo caldeirão estilos como rock, rap, black music, eletrônico, coco, ciranda, embolada e maracatu. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu, tudo bem envenenado, bom pra mim, bom pra tu, pra gente sair da lama e enfrentar os urubu. Essa fusão musical acabou sendo uma das bases do chamado Mangue Beat, movimento musical que eclodiu nos anos 90 em Recife, do qual Chico Sainz foi um dos principais líderes. Além da novidade sonora, as letras engajadas de Chico Sainz também causaram grande impacto, abordando problemas sociais dos grandes centros urbanos, principalmente os de Recife, que ganhou o apelido de Mangue Town. Trajeto entre Recife e Olinda, às vésperas do Carnaval de 1997, que o jovem músico teve sua brilhante trajetória interrompida num acidente de carro fatal. No legado de Chico Sainz estão dois discos lançados com a Nação Zumbi, Da Lama ao Caos, de 94, e Afrociberdelia, de 96, ambos considerados clássicos da discografia nacional.
Um homem roubado nunca se engana, na lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.
Mas a herança do músico é bem maior, podendo ser observada tanto na efervescência da recente cena musical pernambucana, quanto no número de artistas que, impressionados com o trabalho de Chico Sainz e Nação Zumbi, acabaram influenciados.
Fui na rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua cheirar cola, arrumar o que comer. Fui na rua jogar bola, ver os carros correr. Tomar banho de canal quando a maré encher. Quando a maré encher.
São nomes como Cássia Eller, Cordel do Fogo Encantado, Gilberto Gil, Mombojó, Planet Hemp, Bom Sucesso Samba Clube, o Rapa, Pedro Luiz e a Parede, Lenine, Otto, Sepultura, entre muitos outros. Agora, para celebrar os 60 anos de nascimento de Chico Sainz, ficaremos com uma mostra da fusão musical promovida por ele. Chico Sainz e Nação Zumbi com Mantown.
Assembleia Geral.
A seguir, teremos a segunda parte da entrevista sobre a primeira deputada estadual de Pernambuco, Adalgisa Cavalcante. Até já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Calendário. Eleições 2026.
A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027.
Eleições 2026. Voto na democracia.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
O Assembleia Geral vai trazer hoje a segunda parte da entrevista sobre a história de como as mulheres começaram a participar da política em nosso estado. Vamos conhecer mais um pouco sobre a figura de Adalgisa Cavalcante, a primeira mulher a se eleger ao cargo de deputada estadual em Pernambuco. A jornalista Clarissa Falbo conversou com a historiadora Daiane Vicente, especialista nesse tema. Vamos ouvir a segunda parte dessa trajetória.
Eu queria que você falasse um pouco do Comitê de Mulheres Pró-Democracia, né, que é o tema do seu doutorado. Como é que era a participação de Adalgisa nessa instituição? Quem eram as outras mulheres que estavam lá? E entre as atividades que o comitê desenvolvia, tinha as atividades de educação e de alfabetização das pessoas. Por que essas atividades eram importantes naquele contexto daquela época?
Pronto. O Comitê de Mulheres para a Democracia, ele foi criado em 1945, final de 1945, que aí a gente tem que entender o contexto histórico, né? Ali estava o final, né, da ditadura do Estado Novo, estávamos vivendo um período de redemocratização. No contexto internacional, né, ali a questão do fim da Segunda Guerra Mundial, então a Alemanha nazista perde a guerra e entra muito essa discussão de um regime democrático. Então é daí, né, que Getúlio Vargas percebe que o governo dele, a ditadura do Estado Novo, não faz mais sentido. Então ele abre espaço para que tenha essa abertura. Claro, tinha também as resistências naquele momento histórico, né, para chegarmos de fato a um período de democracia. Então o comitê, ele é criado nesse momento e não é o único. Outros comitês populares democráticos são criados naquele momento, então é uma orientação do Partido Comunista a criação desses comitês, embora todos eles acabem se afastando do Partido Comunista. E isso era uma orientação. Por quê? Porque se eles surgissem e ligassem, né, e assumissem que tinha uma relação com o Partido Comunista, isso seria mais fácil para a polícia da época censurar, né, impedir a atuação desses comitês. Né? Então, esse comitê, a criação dele é atribuída a Neuza Cardim. Neuza Cardim, eu não tenho muitas informações sobre ela. Na verdade, acho que é uma das figuras que eu estou mais curiosa para conhecer, mas até o momento estou tendo muitas dificuldades em encontrar fontes sobre ela. As fontes que eu encontrei são recortes de entrevistas que ela concedeu e foram publicados no jornal Folha do Povo, que era o jornal oficial do Partido Comunista aqui na seção de Pernambuco, né, que circulou aqui no Recife. Então, tem isso, né, de atribuir a Neuza Cardim, mas eu encontrei uma fonte em São Paulo, né, que vai citar o nome de Adalgisa como uma figura central também na criação do comitê. Então, falo de Neuza Cardim e de Adalgisa. Isso na fonte que eu encontrei lá em São Paulo. Aqui só menciono a Neuza Cardim.
E por que elas se interessavam em educar e alfabetizar a população?
Sim, aí a gente volta novamente para o contexto, né? As mulheres conseguiram o direito de votar, mas só que os analfabetos não. Então, naquele momento de 1945, né, período de redemocratização, então as pessoas iriam votar novamente. Então, para votarem, elas tinham que serem alfabetizadas. E aí é que vai essa questão da estratégia política do comitê. Então, quanto mais pessoas a gente alfabetizar, mais eleitores teremos, né, mais pessoas teremos reivindicando seus direitos. Então, era essa uma das justificativas.
É muito interessante a gente acompanhar, né, essa linha do tempo da trajetória política de Adalgisa e os acontecimentos históricos, políticos, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, nesses anos, dessas décadas do século XX. Eu queria que você falasse como é que essa conjuntura política pode ter levado a Adalgisa, lá em 1945, a se filiar oficialmente ao Partido Comunista Brasileiro.
Bem, como eu já tinha mencionado, né, em 1934 ela se filia ao Socorro Vermelho. E o Socorro Vermelho era uma organização ligada ao Partido Comunista. Então, a gente entende que se, por exemplo, o PCB estivesse na legalidade, a Adalgisa provavelmente teria se filiado ao PCB naquele momento. Porque se ela escolhe atuar no Socorro Vermelho, então ela se identificava com os ideais, né, do Partido Comunista, que também estavam inseridos ali nessa organização.
E aí, no final, né, quando terminou a ditadura de Vargas, o partido voltou à legalidade e ela viu essa oportunidade de se organizar legalmente nessa trincheira política, né? Uhum. E como é que ela passou a ser um nome viável, um nome conhecido no partido, para ser uma candidata? Tanto para as eleições de deputada federal, em 1946, que ela não consegue se eleger, quanto para estadual, em 1947. Tem essa questão que você já comentou aí, da questão de ser mulher, de ser dona de casa, né? Ela se dizia essa dona de casa comunista.
Sim, essa questão, né, do partido ter indicado a Adalgisa para concorrer e disputar uma vaga como deputada federal e depois deputada estadual. Então, eu entendo isso que é, digamos, uma escolha, porque, né, o partido percebeu que a Adalgisa estava desempenhando bem suas atividades políticas. Então, se ela estava, né, exercendo tudo direitinho ali na militância, o que ela deveria fazer, ela era ativa. Tem outros pontos também que são destacados, como a questão dela conseguir se comunicar com o povo, né, essa questão dela conseguir ter uma posição de liderança. Então, isso foi uma justificativa, né, para o partido escolher ela para disputar essas duas eleições. Em 1945, né, ela não consegue ser eleita, mas a gente entende também que a Adalgisa não era tão conhecida assim de forma mais ampla como foi em 1947, porque naquele momento o meio assim de comunicação que existia, né, para tornar as pessoas mais conhecidas nesse cenário político era através dos jornais. Então, a Folha do Povo inicia em 35, de 35 ela é proibida de circular, então só vai voltar a circular em 45. Aí já vem com a Adalgisa como candidata. Não tem tempo suficiente para as pessoas conhecerem, entenderem as ideias de Adalgisa. E já em 1947, né, já tem algumas matérias mais, algumas entrevistas, algumas reportagens de Adalgisa, então isso torna ela um pouco mais conhecida e, né, e acaba facilitando para que ela seja eleita em 1947.
Uhum. E ela fica alguns meses só como deputada, porque logo o Partido Comunista vai voltar para a ilegalidade, vai ser declarado ilegal, e depois de mais um tempo os deputados e a deputada eleitos vão ter os mandatos cassados, né? Eu queria que você falasse do trabalho legislativo que ela realizou nesses poucos meses como deputada estadual aqui em Pernambuco.
Isso. Então, Clarissa, aí a gente retorna à questão das dificuldades das fontes, né? Porque o que a gente sabe que a Adalgisa fez durante esse mandato é justamente assim, o que é que ela pensava, o que é que ela estava reivindicando sobre o que ela estava discussando, né? Porque ela vai tocar muito na questão da educação, né? De pensar em melhorias para a casa dos estudantes e condições e salários mais digamos, vantajosos para os professores, professoras, é pensar na situação das mulheres, em específico da questão das donas de casa, né? As dificuldades para dar conta do orçamento, né? Para comprar os alimentos, porque os alimentos naquele momento estavam muito caros. Tem essa questão também, uma preocupação com o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Mas, assim, o que de fato a Adalgisa conseguiu nesse curto período, a gente não sabe, porque não existe registro sobre isso, né? Um que falou muito é a questão do abono salarial, né? Que
ela o salário tinha... família.
Isso, que ela diz, né, que antes era um direito concedido apenas aos homens que exerciam essa função pública, as mulheres não tinham direito. Então, esse é o mais conhecido. Então, existem referências bibliográficas que colocam isso e citam que a Adalgisa conseguiu que foi aprovado, mas na minha pesquisa eu não encontrei nenhuma fonte que, de fato, comprovasse que esse projeto foi aprovado.
Não conseguiu nem aqui na Alep, não foi, professora?
Nem aqui na Alep.
Pois é, quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro do podcast Sagas Pernambucanas, eu senti dificuldade com as datas que às vezes não batiam, com documentação. Fiquei com essa impressão, assim, queria saber como é que você vê isso. Se existe realmente um apagamento da história das mulheres ou se é uma coisa generalizada, uma falta de cuidado com a questão histórica no nosso país, na nossa cultura atual. O que é que você acha?
Então, Clarissa, de forma ampla, realmente existe uma dificuldade de se estudar a história das mulheres. Eu não falo só aqui do Brasil, porque tem uma historiadora francesa que já relatava isso, a Michelle Perrault, que é uma referência, né, para a gente que estuda a história das mulheres. Então, essa dificuldade, como a Michelle Perrault coloca, né, surge justamente até das próprias mulheres, né, em determinados períodos históricos, entenderem que a atuação delas eram relevantes. Então, elas mesmas acabavam, na maioria das vezes, descartando as fontes relacionadas a elas. E aí a gente destaca algumas, como, por exemplo, os diários, né? Então, cartas. Então, é de um fórum íntimo, né? Algo bem íntimo. Então, vir a público poderia ser um escândalo para a época. Então, às vezes, isso acabava sendo destruído, né? Para que outras pessoas não tivessem acesso. Mas, ao mesmo tempo, a Michelle Perrault coloca, né, que as mulheres foram responsáveis por guardar muitas fontes documentais, assim, de figuras importantes da história, né? Figuras masculinas. Então, o que ela chega com isso é que era importante, né? As mulheres viam como importante guardar as informações, as fontes dos homens, mas as suas, né, enquanto figuras femininas, não eram relevantes. Então, quando a gente vai trabalhar a história das mulheres, a gente lida com fontes fragmentadas, né? Inclusive, quando eu falar, as pessoas me perguntam, o que é que você usou para estudar a trajetória de Adalgisa? Quais foram as suas fontes documentais? Aí eu falo, foram entrevistas, documentação policial, né? Usei a documentação da Alep, usei relatórios das eleições, usei matérias de jornais, usei obras memorialísticas. Aí todo mundo diz, nossa, foram muitas fontes, né? Então, fonte tem para você trabalhar a pesquisa, fazer essa pesquisa. Só que quando eu vou fazer a pesquisa, eu vou observando que as informações são um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não quer dizer que tudo isso já vai me dar um monte de informações sobre a personagem, eu vou conseguir fazer uma pesquisa com excesso de fontes. Não é isso, as fontes são fragmentadas, os detalhes são poucos, né? E as informações, principalmente sobre a vida privada, são menores ainda, porque temos um pouco a mais de, digamos, de quantidade de fontes sobre a Adalgisa, como, por exemplo, a Júlia Santiago também, porque elas ocuparam cargos políticos. Mas as outras mulheres que eu mencionei aqui, elas não ocuparam cargos políticos. Então, como elas não ocuparam cargos políticos, não tem tantas fontes sobre elas, né? Mas eu gosto sempre de colocar, as fontes são fragmentadas e dá muito trabalho você sair juntando as informações.
Eu queria que você falasse, nosso tempo já está acabando, mas eu queria que você falasse o que é que essas mulheres te ensinam, o que é que saber sobre a trajetória de Adalgisa, se debruçar sobre a vida dela e sobre a vida dessas outras mulheres, o que é que traz para você?
Ah, Clarissa, assim, é muito aquilo que a gente discute muito na academia, né? Um lugar de fala. Então, eu sou uma mulher pesquisando sobre mulheres. Aí vem a questão política, né? Eu não venho de uma família de políticos, mas eu acho que a minha atuação no movimento estudantil, que não deixa de ser um ambiente político, despertou em mim esse interesse, sabe? Porque tinha várias pessoas no movimento estudantil. Eu era uma mulher, claro, tinha outras mulheres também. Mas a gente percebia, tipo, as dificuldades, as desigualdades, as formas como éramos tratadas nesses espaços, né? Então, quando eu estudo a história dessas mulheres, eu fico muito feliz, e principalmente porque são mulheres, a maioria pernambucanas, né? São nordestinas. Então, eu estou fazendo meu doutorado lá no Sudeste, mas é aquilo, eu não estou me desvinculando do meu estado nem da minha região. Então, é uma forma também de mostrar, né, de que as mulheres aqui do Nordeste, as mulheres de Pernambuco, também são ativas. No ambiente acadêmico também, são poucas as mulheres trabalhando com história política. Então, eu já tive algumas dificuldades, porque ser mulher, estar trabalhando com história política e ainda trazer as experiências femininas na política, isso é visto como algo que não tem importância. Então, de certo modo, eu me sinto inserida também na pesquisa.
Nós ouvimos a historiadora Daiane Vicente. A entrevista completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é o @assembleiape. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo Ciliane Falcão e Ana Célia Silva. Edição Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.